Aviso importante. O tema sugerido nesta gravação, OVNI do Datena, ainda encontra-se em estudos. Até o momento da gravação, nenhum estudo trouxe conclusões definitivas sobre o fato. Pesquisas continuam sendo feitas por especialistas da área a fim de desvendar este mistério. Todos os profissionais envolvidos neste episódio estão se baseando em vídeos publicados no YouTube e estudos feitos até o momento. Fique agora com mais um episódio do Drone Pod, o seu podcast sobre drones e tecnologias.
O piloto de testes, chefe do programa X-15, é o Major Robert White. Um veterano de 3 guerras, White detém o recorde de voo tripulado mais rápido da história, mais de 6.400 km por hora.
O Major White e os outros pilotos do X-15 estavam voando mais rápido do que qualquer pessoa já tinha voado.
Ele estava voando muito alto, muito rápido. E de repente havia algo lá fora.
White informa ao controle em terra que está vendo múltiplos objetos não identificados.
E quem não fica curioso quando falamos em OVNIs, os objetos voadores não identificados?
O governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs.
O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro abriu ao público um acervo da Força Aérea Brasileira que estava sob sigilo. São documentos e gravações de pilotos que falam sobre o avistamento de objetos voadores não identificados.
Nós recebemos a informação da Torre de São Paulo, de Campinas, de ter avistado um objeto luminoso não identificado. Positivo, não estamos detectando nada no radar.
Ele aumenta a luminosidade, diminui. Estamos avistando, está bem, a luminosidade bem forte, ele aumenta e diminui.
Pergunta de qualquer mudança, fica vermelho, amarelo, verde, azul, branco. Tá bonito! Estou arrepiado, meu irmão!
Um objeto que parece estar caindo e de repente esse objeto se divide em dois.
Desde o início da humanidade, o homem, através de desenhos rupestres pintados em cavernas, vem relatando objetos no céu. Pesquisadores tentam até hoje decifrar os significados dos desenhos com mais de 10 mil anos de idade. Não sabemos ao certo e talvez nunca saberemos os significados desses desenhos. E sempre ficará a dúvida: será que nós estamos sós? Será que existe vida inteligente fora daqui? Ou será que estamos sendo enganados? Eu sou Ronaldo Macetra, seja bem-vindo. Este é o Drone Pod especial OVNIs no Céu. No dia 16 de fevereiro de 2021, exatamente às 17h28, ou 20h28, horário Zulu, o apresentador do programa Brasil Urgente, na rede Bandeirantes de televisão, José Luiz Datena, durante uma entrevista com imagens ao vivo do helicóptero modelo Robson 44, denominado como Tubarão, captou um estranho objeto passando em alta velocidade no horizonte.
Para a qual não existe vacina. É uma nova variante. Se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o avião passando lá. É avião ou disco voador?
Esta imagem percorreu diversos países e até hoje a pergunta está no ar. O que realmente foi filmado pelo helicóptero da Rede Bandeirantes? Neste episódio, estamos reunindo especialistas de diversas áreas, sendo eles pilotos, técnicos e admiradores de ufologia. Dentre os nossos convidados, estamos com Adriana Castro, que estudou a fundo o caso denominado como OVNI do Datena. Fique agora com o Drone Pod especial OVNIs no Céu. E para começar esse episódio épico do Drone Pod, eu não vou apresentar ninguém, eu vou fazer diferente nesse episódio. Eu peço para que cada participante se apresente, é claro, começando pela nossa amiga pesquisadora Adriana Castro. Seja bem-vinda, Adriana.
Olá, Ronaldo. E aí, pessoal? Tem um bocado de gente aí na, na bancada também. Eu sou Adriana Castro, pesquisadora. Estou com 52 anos, já não sou tão novinha assim, né? E já faço isso há 35 anos, desde 1986, que eu me encantei pela pesquisa. Eu não sou só uma pesquisadora de ufologia, eu pesquiso outras coisas. E comecei assim, a fazer e me aprofundar cada vez mais nesse assunto, aproveitando. Eu tenho experiência com... Sou formada em web designer e ainda trabalhei com um tempo com edição de vídeos. Então, assim, eu juntei o que eu sei fazer, que eu sei analisar imagens. Eu fui aperfeiçoando isso durante minha vida e meu conhecimento, porque os vídeos foram chegando, as imagens foram chegando e cada vez mais eu me aprofundando. E esse último agora episódio me chamou muito a atenção e eu resolvi então fazer essa pesquisa que, pelo visto, deu o que falar, tanto que eu estou aqui, né, e debatendo isso com os amigos. Isso é muito bom e a gente aprendendo cada vez mais.
E aí, pessoal, eu sou o Coronel Vargas, hoje oficial da Reserva da Força Aérea Brasileira. A minha formação foi como piloto de caça dentro da Força Aérea e trabalhamos durante muito tempo na área da defesa aeroespacial. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com essa galera fantástica da DronePod.
Olá, pessoal, tudo bem? Ronaldo, obrigado aí pelo convite, muito legal estar no meio de tantas pessoas conhecidas aqui. Meu nome é Marcelo, todo mundo me conhece por Lelo. Sou comandante de linha aérea, passei praticamente a vida inteira dentro da cabine de um avião. Tenho dois canais no YouTube, um de drones, que é o Vista Panorâmica, um de impressão 3D, que é o BR Makers. E estamos aqui para conversar sobre esse evento muito bacana que chamou a atenção de todo mundo. Bora lá!
Fala, galera, quem fala aqui é o Cristiano Zoucas, host do podcast Hangar 18. Vim aqui dar uma ajudinha pro Ronaldo, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir mais sobre esse OVNI do Datena. Eu tô aqui falando diretamente do Canadá. Trabalho aqui como multimídia designer já há 20 anos, né? Não no Canadá, mas 20 anos como multimídia designer, tanto com imagem, com vídeo. E é isso, vamos ver se a gente consegue ajudar aí, desvendar esse mistério. Vamos lá.
Fala aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Ritter, tenho 43 anos, sou analista de sistemas, trabalhei com isso aí durante quase 20 anos e desde 2015 eu mantenho o canal de YouTube Drone Modelismo, que é hoje o terceiro maior canal sobre o assunto aqui no Brasil, e fui convidado aí pelo pessoal do Drone Pod para participar dessa live fenomenal aqui. Obrigado aí, Ronaldo. É um prazer estar aqui participando desse podcast.
E aí, turma, tudo bem? Aqui é João, J. Viana Drones. Sou especialista em TI, marketing. Voo há 11 anos com equipamentos remotamente pilotados e um entusiasta aí da ufologia e de ficção científica.
Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rubens, da bancada fixa do DronePod. Eu sou um curioso sobre assuntos de ufologia. E eu tô aqui para aprender mais ainda com esse monte de fera que está presente.
Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Chulan, do canal Felipe Chulan, que foi recém remodelado. Tenho 39 anos, sou formado em administração, trabalhei como publicitário a vida inteira. E agora estou tentando essa carreira aí de youtuber aí para ver como é que acontece. E eu adoro ufologia, também é um assunto que me interessa bastante. Também adoro esses assuntos de universo, né? De saber as coisas, a distância, tudo, um negócio tão gigante, tão enorme, você fica até assustado com as proporções das coisas. Então, é um assunto que eu me interesso muito e acho que vai ser legal esse papo hoje com todo mundo aí para tentar entender esse caso aí do Datena, que é bem interessante o negócio aí. Então, vamos lá.
Show de bola! E eu convido agora para a bancada nosso amigo Cristiano Zoucas, lá do Hangar 18 Podcast, junto com Rubens e Chulan. A gente vai questionar sobre o tal OVNI do Datena. Primeira pergunta que eu quero fazer é direcionada para o meu amigo Zoucas, que já vai participar com a gente. Zoucas, você sabe que a gente está falando aqui sobre OVNI. Para quem está entrando aqui no podcast, quem não conhece, ou quem já conhece sobre ufologia, para geral, explica para a galera a diferença entre OVNI e disco voador.
Então, vamos lá. O OVNI é o que a sigla diz, né? Objeto voador não identificado. Uma vez você fala que é um disco voador, você identificou, né? É um disco voador. É, quando você não sabe o que, que é, os ufólogos tomam muito cuidado, né, em falar que, ah, não, isso é um disco voador. Eles não gostam muito de usar essa palavra, e com razão, né? Porque se você não sabe o que é, pode ser qualquer coisa, né? É, a gente fala muito aí de aeronaves de testes, né? É, coisas, até fenômenos naturais que a gente não consegue explicar. Tem muitos fenômenos naturais que são raríssimos. Então fica naquela, pô, pode ser que seja, né, uma coisa aqui da Terra mesmo. É, a gente não vamos mudar um passo à frente e falar que é disco voador. Então essa sigla acho que ela é perfeita, né? O OVNI. Lá nos Estados Unidos agora o pessoal está tentando fugir do UFO, né? O UFO está muito estigmatizado. Então a pessoa está dando fenômenos aéreos não identificados, aeronaves desconhecidas. Eles botam umas siglas diferentes aí, mas no final a gente sabe que é tudo UFO, né? É isso.
Exatamente. Eu fiz essa pergunta só para deixar bem claro que nós estamos falando sobre OVNI, sobre um objeto que foi filmado e até então não foi identificado. Tá ok? Bem, Adriana, eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho da sua pesquisa do OVNI do Datena.
Bom, primeiro explicando, né, o que aconteceu ali. Foi ao vivo, uma situação ao vivo, que a câmera da Band estava no helicóptero, e o objeto passou ao fundo de tal forma que, estranhamente, até o próprio apresentador, o Datena, ele chegou ao vivo e falou: aquele é um OVNI? Não sei. Ah, se for um OVNI, eu não posso nem falar, porque senão tiram a programação do ar, tiram a emissora do ar. Então, enfim, aí já ficou uma coisa estranha. E aquilo ali, ele está muito acostumado a ver aviões, helicópteros, ele anda muito nisso, né? Ele e todo mundo do helicóptero, e assim, e o negócio foi muito estranho, porque passou muito rápido e passou da cena completa, assim, para quem estava vendo na TV, ele passou da direita para a esquerda a tela completa. E a câmera não estava vendo, tanto que não estava vendo, ela não acompanha o objeto. O negócio estava tão rápido e era tão diferente que o cameraman, pelo próprio foco, ele não estava vendo. Então ele não acompanha o objeto, ele simplesmente vai no mesma direção que o helicóptero está mandando. E aquilo me chamou a atenção.
Quem acompanhou mesmo foi o Datena, né? Que ele estava com uma tela grande, ele conseguiu perceber, né?
Exatamente. Só quem estava ao vivo olhando, o Datena e todo mundo que estava ao vivo, né? Todos os espectadores. Inclusive, teve gente que gravou isso imediatamente após, porque todos os programas são gravados e expostos direto no YouTube. Então, teve gente que identificou aquele objeto na hora, e no dia seguinte já colocaram, aliás, acho que na mesma noite colocaram na internet, eu que vi só no dia seguinte. E do dia seguinte em diante eu comecei a fazer uma grande pesquisa, porque eu achei aquilo muito estranho. Eu estou muito acostumada a ver vídeos, e aquele estava muito nítido para ser um avião, para ser um helicóptero, para ser algo que conhecido. E como eu tenho essa facilidade de trabalhar com a edição de imagens, então imediatamente eu baixei o vídeo do YouTube, né, com alta resolução, porque a câmera da Band é uma câmera de alta resolução, isso não tem a menor dúvida, e eu inclusive mostrei isso, porque a capacidade dela de visualização é algo incrível. Vendo lá, assim, a questão de distância, é óbvio, não se via com nitidez, mas a 20 quilômetros a gente estava vendo a tempestade caindo lá atrás. Então era uma cortina enorme, cinza, de chuva densa. Eram duas tempestades que estavam acontecendo ao mesmo tempo, tanto na zona sul quanto na zona norte, e com um vácuo no meio, uma área que não estava chovendo, entre o sul e o norte. Bom, esse objeto passa exatamente nesse espaço. A gente vê que ele sai do lado direito e vai. Pois não, pode
Desculpa
falar.
Te interromper. Não, que é o seguinte, é uma coisa que realmente, assim, o que chamou atenção para todo mundo, inclusive da Atena, foi a velocidade. Isso não tem, a gente não tem dúvidas da velocidade, que foi realmente muito, muito estranha, né? É, mas já fazendo o advogado do diabo aqui, né? E até pra gente botar aqui um papo, né, pra gente discutir, né? É, eu acho que pode ser, eu sempre deixo claro pode ser, porque eu não sou dono da verdade, mas será que também essa velocidade não ficou alterada, visualmente alterada pra gente que tava vendo o telespectador e pro Datena também, que também tava vendo numa tela, já que a câmera do Datena, do helicóptero, estava indo da esquerda pra direita e o objeto estava indo da direita pra esquerda, essa diferença também não poderia ter ajudado a criar essa imagem, não imagem acelerada, mas essa noção de velocidade. Eu até chamo aqui para conversar com a gente também o Coronel Vargas e o Lelo, né, para opinarem sobre isso, vocês que viram a imagem, o que vocês acharam?
Então, eu queria, antes de mais nada, de continuar aqui, eu já falo disso daí também, fazer uma pergunta para vocês dois, para o Zoukas e para a Adriana. Porque é o seguinte, a gente começou o podcast, a gente falou um pouquinho, o Ronaldo perguntou OVNI e disco voador. Para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão escutando a gente, OVNI e UFO é a mesma coisa, né? Objeto voador não identificado, e UFO no inglês é Non Flying Object. Beleza, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, a partir do momento que sim, ele foi identificado como um objeto extraterrestre, qual que é o nome que ele é chamado? Ele deixou de ser um OVNI, na verdade ele continua até sendo OVNI, porque a gente não está identificando ele direito o que é, mas a partir do momento que ele é identificado como um objeto extraterrestre, ele não é daqui ponto, como é que vocês costumam chamar esse tipo de objeto?
Eu não chamo de objeto extraterrestre em momento nenhum, por um único motivo. Para mim, extraterrestre é aquilo que você identifica lá fora, porque assim, a gente não conhece o nosso mundo. A gente não conhece nossas profundezas do oceano, a gente não conhece as nossas matas, a gente não conhece um monte de coisa, a gente não conhece nem a nossa atmosfera aqui. Pelas pesquisas que eu tenho feito, assim, é uma vastidão de coisas diferentes, estranhas, inconcebíveis, surreais, que assim, eu não consigo chamar nada atualmente de extraterrestre. Porque para mim pode ser até daqui e a gente não sabe. Então, eu continuo chamando como um objeto estranho.
Ah, tá bom, entendi, bacana.
Não, ela falou um negócio certo, porque realmente tem que se tomar cuidado em falar que é extraterrestre. Você apertou a mão do ET e falou, Alex, você é do planeta XYZ. Ah, então você é um extraterrestre. Ah, beleza. Se for assim, beleza, a gente chama de extraterrestre. Mas realmente, a Adriana falou um ponto certo, a gente não conhece direito nem o fundo do mar, né? E hoje em dia se fala muito dessa questão de que, muito mais que a aeronáutica, a marinha... Olha só que surpresa, a Marinha tem muitos dados sobre os OVNIs, porque se fala muito dos objetos saindo da água, né? Inclusive o Tic Tac, que a gente vai falar aqui com certeza daqui a pouco, é um objeto que mergulhou dentro da água, né? Para quem não conhece, o Tic Tac faz parte de um vazamento de informação por parte dos militares americanos, aonde se falou que esse objeto foi visto por caças, né, por pilotos de caça, e ele estaria fazendo uma espécie de uma movimentação em torno de um porta-aviões americano, né, que é o SS Nimitz. Então, realmente tem que tomar muito cuidado em falar isso, né? A gente não sabe nada, a verdade é essa. Quem fala que é extraterrestre tá falando besteira, entendeu?
Eu fiz questão de bater nessa tecla aqui, porque eu acho que todo mundo que está participando aqui da podcast tem uma noção muito boa do que é um OVNI. E para quem está escutando a gente, eu queria deixar bem claro, né? Quem sou eu para deixar bem claro, mas para o pessoal entender melhor o que é um OVNI. A gente falava um objeto voador não identificado. Ele pode ser um OVNI para mim, mas pode não ser um OVNI para outra pessoa, ou para o Vargas, que sabe o que é, ou para alguém que... porque pode ser realmente alguma coisa de testes, alguma nave de testes, alguma coisa realmente feita aqui. A gente está aqui o tempo todo em São Paulo, aqui do lado a gente tem São José dos Campos,
que tem a Embraer lá que faz vários testes. Eu posso ver alguma coisa passando lá, para mim é um OVNI. Só que para quem está lá vendo e quem está dentro, não é um OVNI. Então deixa bem claro para as pessoas o que, que é um OVNI. Ele pode ser um objeto voador não identificado para mim, mas para outra pessoa ele pode estar muito bem identificado como um avião, um helicóptero, ou um drone, ou o que for.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Só contextualizar uma coisa com relação à velocidade. O Lito, do Aviões e Música, ele fez um especial sobre a noite dos OVNIs há um tempo atrás. E uma informação muito interessante: em 1969, os Estados Unidos mandou para o museu norte-americano um avião chamado XB-70 Valkyrie, que em Super Cruise atingia 3.2 Mach de velocidade, que era um absurdo isso, em 1969. Então, se a gente for considerar as velocidades em si, já teria aí um avião do próprio governo norte-americano, do tamanho maior do que um Concorde, indo para um museu. Então imagina o que, que existiu de evolução disso até os dias de hoje. É um negócio absurdo.
A própria ISS, a Estação Espacial, ela circula o nosso globo aqui a 27, 28 mil quilômetros por hora. Então, objetos que voam nessas velocidades conhecidos por nós, de tonelada. Uma coisa que o Zoukas comentou, não foi o Zoukas, quem que falou aqui? Alguém comentou aqui da velocidade do helicóptero em relação à velocidade lá dela. Eu, apesar de no início ter sido muito cético em relação a todo esse episódio do Datena, isso daí é uma coisa que eu acho que não faz muita diferença, porque você pega um Robson 44 voando ali, sei lá, 120 km por hora, você falar que uma coisa está passando a 4 mil km por hora, a gente está falando de 2,5% dessa velocidade. A velocidade do helicóptero não faria diferença nenhuma nisso. A parte que me faz questionar de toda essa brincadeira é se realmente ele voou aqueles, 8 quilômetros, né, Adriana, que vocês falam, naquele tempo. E outra coisa que pode ter bastante, e se você tem a filmagem original da Band, é uma coisa que dá para verificar, mas quando a gente está falando de transmissão ao vivo, o normal dos 30 frames por segundo que a gente tem, que a gente está vendo, às vezes a gente está tendo um monte de perda de frames ali no meio, que poderia mudar toda essa velocidade, muito mais do que essa velocidade relativa do helicóptero em relação ao objeto que está passando lá atrás. Então são várias coisas que a gente tem que analisar aqui, que fariam muita diferença nesse cálculo da velocidade que esse objeto realmente passou.
E não só isso, mas também quando você leva isso para o YouTube, você tem a compressão do YouTube. Então, assim, a imagem original já se perdeu há muito tempo. Por mais que seja uma qualidade boa e tal, ela já não é a mesma, entendeu?
Mas nesse caso aí, gente, a qualidade só foi para a questão de você visualizar o objeto. Porque o que importou na minha pesquisa geral e do que a gente conseguiu, né, junto com Carlos Carota é um engenheiro mecânico, especialista em asas rotativas, trabalha com helicóptero, foi engenheiro de voo também um tempo, e enfim, o cara saca muito de aeronáutica. E nós dois juntos fizemos assim, ele foi me falando a parte toda de questão, justamente, você falou do vídeo, né, de um lado o helicóptero indo para um lado, o objeto indo para o outro. Aí ele me explicou como é que funcionava os cálculos aeronáuticos. Realmente, você tem que pegar as duas velocidades e somar e vai conseguir uma velocidade aproximada do que o objeto estaria. Tudo bem, mas nesse caso específico, o helicóptero, ele estava, primeiro, devagar. Segundo, o objeto estava rapidíssimo a ponto da câmera você ver milímetros simplesmente de foco diferenciado, indo mais para a esquerda, mas muito pouco. Então, assim, tanto que o Museu Ipiranga fica praticamente o tempo todo visível na tela. E foi por isso que, inclusive, eu consegui fazer no mapa toda a coincidência, né, do vídeo com o mapa exato de São Paulo.
É tudo muito relativo, né? O tamanho do objeto, a gente não tem como saber. Mas se for um objeto pequeno passando mais perto da tela, um objeto grande passando mais longe, todas essas distâncias vão mudar muito. Eu falei que eu estava cético no começo.
Faz a diferença.
Porque é o seguinte, eu vi todas aquelas formações meteorológicas ali, é muito normal a gente desviar delas, a gente não é louco de passar ali no meio. Na minha percepção inicial foi algum jatinho executivo, alguma coisa que pode ter decolado, não sei, do campo de Marte, estava fazendo seus devidos desvios meteorológicos e resolveu acelerar ali, naquele espaço aéreo ele pode acelerar. Para quanto? Sei lá, o carro depende da aeronave, mas 300 e poucos nós de velocidade indicada. Isso daí, dependendo de um monte de fatores, claro, mas a velocidade em relação ao solo, a gente pode ficar fácil aí chegar perto dos 500 nós ali. Ou seja, estamos falando quase 1.000 km por hora. E se você trouxer isso um pouquinho mais para perto, fica fácil. E tem várias aeronaves que, às vezes, um pouco menores, jatos menores, as próprias aeronaves do JAVE, que o Vargas deve conhecer muito bem, que fazem testes de auxílios rádio ou de aproximações por instrumento, de um monte de coisa, que poderiam estar voando ali também. Então, por isso que eu falei que eu estava meio cético em relação a isso, que podia muito bem ser um jatinho de pequeno porte. Mas a partir do momento que a gente afirma que foram 8 km naqueles segundos e que ele estava voando a quanto, Adriana? 4 mil km por hora? 3 mil km por hora?
4.011.
É, que a gente está falando.
Exato.
De...
Que dá de 3,3 Mach.
É.
3,3.
Realmente é muita coisa. Muito... Ainda mais nessa altura, né? Porque a velocidade do som, ela depende diretamente, é só da temperatura. É um cálculo que é até simples de fazer, mas...
Você falou sobre a altura, é perfeito, porque a gente sabe que se fosse essa altura, talvez destroçaria todos os vidros daquela região ali.
Ainda,
né?
Tem essa.
Exato, a gente está falando, quando você está fazendo desvios, às vezes o controle São Paulo te restringe ali, normalmente te restringe ali, por causa de todas as chegadas em Congonhas e Guarulhos, a 6 mil pés. O aeroporto está a 2.500, então a gente está falando ali 3.500 pés, que não é muita coisa, é 1 km de altura. Então...
Exatamente.
É difícil, né? Porque é tudo muito relativo à altura, ao tamanho dele, à distância que ele estava passando, tudo vai influenciar bastante nesses cálculos aí. E para quem tiver curiosidade que está escutando aí, eu estou arredondando o primeiro número, mas se você quiser calcular a velocidade do som, é 38,9 vezes a raiz quadrada da tua temperatura mais 272.
Super fácil.
Perfeito. Eu queria aproveitar... eu queria perguntar, inclusive, para o Coronel Vargas, aproveitando aí, se você falou da velocidade, o Coronel Vargas viu o vídeo, queria saber a opinião dele sobre isso. É esquisito, não é, Coronel?
Não, é extremamente esquisito. E na verdade, é o seguinte, né? A gente que acompanha, por exemplo, você estuda os voos supersônicos, né? O deslocamento das ondas, né? As ondas do som, as ondas que são geradas pelo corte da aeronave no ar, para que você possa ter um choque dessas ondas, ela tem que estar ultrapassando pelo menos Mach 0.1, né? Se a gente está falando aí, como a Adriana falou, de Mach aproximadamente 3.3, cara, fisicamente falando, aquela altura, para que a gente tenha uma ideia, né? Esse boom sônico, esse estrondo, né? que ele é percebido no chão ali, a gente tem mais ou menos uma área ali de 1.600 metros quadrados para cada 300 metros de altura. Então, se a gente tem uma aeronave ali em torno de o Lelo falou, se eu não me engano, 4 mil pés, não foi isso, Lelo?
O que eu tinha comentado, que normalmente a gente, na saída, o controle São Paulo restringe a gente a 6 mil pés. Ainda mais se você estiver fazendo algum tipo de desvios, né? Então, o aeroporto está a 2.500, a cidade ali, a gente está falando que o cara estava a uns 3.500 pés de altura.
A gente está falando então que pontualmente, vamos lá, vamos raciocinar com 3 mil metros de altura, 3 mil pés, né? A gente está com mais ou menos ali quase 5 mil metros quadrados, né, de pressão sobre o chão diretamente. Para que a gente, quando a gente lembra dos aviões antigos, os Concorde, os aviões que voavam supersônico, às vezes a 29 mil pés, né, nível 290, no solo, né, ou na água, eram sentidos os efeitos do boom sônico. Então, aquela altura, né, teria devastado ali os quarteirões. Né? E outra, o deslocamento daquele objeto é um deslocamento contínuo, né, e bem grande. Então, ele acaba fazendo aquele carpete... Né, supersônico, aquele carpete de estrondo, e vai arrebentando tudo que está embaixo dele. Então, Zoukas, é realmente muito, muito, muito estranho aquilo ali.
Tanto que o Concorde era proibido de ultrapassar a velocidade do som em espaço territorial, né? Ele só podia ultrapassar a velocidade do som em espaço oceânico, justamente por causa disso.
Coronel Vargas, se for considerar essa velocidade Mach 3, qual que seria a altura adequada para não causar problemas em solo?
Na verdade, você não tem uma altura adequada, é impossível você fazer esse cálculo, né? Porque tudo vai depender da pressão atmosférica, vai depender da temperatura, vai depender do clima que você tá vivenciando ali. Então, por exemplo, a gente tinha muito cuidado, né, quando a gente voava na região sul do país, principalmente no inverno, porque o ar, né, ele está muito mais denso, você, às vezes você a 30 mil pés, você tem os fatores ali, você consegue sentir no terreno, né, os efeitos do boom sônico. Então, assim, Viana, não dá para você fazer, não é uma fórmula, né, fácil de ser feita, vai depender das condições que você está enfrentando no momento.
É uma curiosidade aqui, é bom a gente falar, que já foram reportados, inclusive no Nimitz, que eu falei agora há pouco do tic-tac, os pilotos falaram, e os radares, né, ali os caras têm todo tipo de parafernália para conseguir tentar medir, né, a velocidade. Eles falaram que o objeto voa Mach 15, o que dá quase 20 mil quilômetros por hora. Então é uma coisa realmente, se for um OVNI, né, um Mach 3 para ele não é nada. Né? E isso o Lito não explica não, tá?
É uma coisa, eu fiz a conta aqui, numa temperatura de 30 graus, a velocidade do som dá uns 1.250 km por hora. É legal deixar bem claro isso daí, que a velocidade do som ela varia em relação à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais alta é a velocidade do som. E explicar para o pessoal o que é Mach que a gente está falando. Mach é a porcentagem da velocidade do som que você está voando. Se você está voando a Mach 1, você está na velocidade do som. Então, quando a gente está falando em Mach 3, são três vezes essa velocidade. Claro, essa velocidade vai depender muito da temperatura ambiente, foi o que eu falei para vocês. Mas quando a gente está falando de Mach 3.3, são 4 mil quilômetros por hora. Galera, é realmente um negócio absurdo.
Quanto é o Mach 1? É 1.230 e pouco, né?
É a 30 graus da 1.250.
Ainda tem outra coisa, né, Nelo, que é o seguinte, cara, imaginar a estrutura, o corpo desse objeto para aguentar Mach 3.3, a coisa
não, é surreal. Você voou muito F5, né, Vargas? Qual que é a velocidade máxima do F5? O MMO e a VMO?
Não, a gente utilizava lá o Mach 1.2 por conta da configuração. A gente não ultrapassava Mach 1.2.
Então, a gente estava falando até pouco tempo atrás do caça nosso aqui, da nossa Força Aérea, que voava mais rápido que tinha, né?
Era na verdade, o Mirage, né?
Ah, é verdade, tinha o Mirage também, mas não chegava a Mach 2.
Ele chegava, nos áureos tempos dele chegava, mas assim, normalmente, né, falando em condições normais de temperatura e pressão ali, a gente voava 1.2, que é até a fórmula para facilitar os cálculos.
Entendi.
Mas em que altitude?
Na verdade, assim, Adriana, o que que acontece, né, a utilização da defesa aeroespacial, você acelera quando você precisar. Né? Depende do que você tem que responder, do que você tem que entregar como resultado. Então, se você precisar acelerar para poder pegar um alvo, óbvio, né, que os controles, né, tentam jogar o mais alto possível, né, às vezes, muitas vezes, acelerando durante uma subida para que efetivamente a gente consiga atingir o objetivo da defesa aeroespacial.
Deixa eu fazer uma pergunta para os pilotos, por favor. Me interessa muito essa questão da visibilidade de vocês, pilotos. Bom, visualmente falando, vocês em voo, vocês teriam que distância, mais ou menos, uma visibilidade nítida para chegar e dizer aquilo é um avião, aquilo é um helicóptero, a uma certa distância? Vamos dizer assim, 2 quilômetros, 3 quilômetros...
É impressionante o que a gente perde noção de tamanho com as coisas. Eu sempre converso, vira e mexe, eu converso muito com os copilotos para dar uma noção do que a gente está passando, assim, porque às vezes a gente não percebe. A gente, às vezes, está na pista. As pistas aqui, normalmente, do Brasil, têm 45 metros de largura. Se você for, pega o tamanho do teu apartamento, faz as contas quanto que ele tem, sei lá... que seja um apartamento de 100 metros quadrados, 10 por 10, você está na pista ali na hora da decolagem, cabem 4 apartamentos teus um do lado do outro. E ainda sobra um pouquinho, então a gente perde muita noção de distância. O que a gente costuma ver, porque a gente cruza muito com tráfegos nas aerovias, né? Então você pega uma aeronave do mesmo tamanho, que nem eu sou comandante de A320. Você pega um A320, um Boeing 737, vindo no sentido contrário, um dia com uma visibilidade muito boa ali, talvez 10, 15 milhas você consiga começar a ver ele. Ou seja, a gente está falando aí entre 18 e 27, vai, vamos arredondar, entre no máximo 30 km de distância a gente consegue ver uma aeronave de grande porte. O limite de visualização que a gente tem do horizonte, daí já é uma continha também muito simples de fazer, que é a raiz quadrada da tua altitude em pés vezes 1,23, o que normalmente em nível de cruzeiro a gente consegue ver da linha do horizonte. Porque sim, pessoal, a Terra é redonda, tá? Apesar de ter gente que acredita que ela é plana.
Pior que tem mesmo,
né? Infelizmente.
O nosso ângulo de visada do nosso horizonte, do que a gente consegue ver lá na frente, é umas 230 milhas. Isso que a gente conseguiria ver. Dali pra frente a gente tá vendo só céu, só espaço. Inclusive, eu não sei se eu já posso entrar aqui nesse âmbito aqui, ou se vocês vão esperar um pouquinho aí. Ronaldo, em relação a coisas que de repente a gente já viu aqui, posso falar agora? Começar a falar agora?
Lelo, eu quero deixar isso aí pro final, cara.
Ô, pessoal, antes de entrar em outro assunto aqui, Vargas, você só esqueceu de me responder o negócio das velocidades lá que eu te perguntei.
Ah, eu tô ficando meio velho, cara. Vamos lá. Tipo assim, pra você ter ideia, a aeronave F5, né, o nominal dela, né, Mach 1.63, né, vamos botar aí mais ou menos 2.100, 2.120 km por hora. Se a gente for lembrar da aeronave Mirage 2000, né, que teve também a sua participação aí na defesa aérea brasileira, a gente está falando de quase 2.530, 2.550 km por hora, Mach 2.2. Então, quando a gente compara aí com um objeto, né, com as contas que foram feitas aí pela nossa ilustre Adriana, a gente está falando aí, cara, praticamente o dobro da velocidade de um Mirage 2000, né? Isso é surreal.
Posso fazer um adendo?
Claro.
A minha pergunta em relação à visibilidade foi porque, completando a pesquisa, o finalzinho dela, para mim, é o que mais me deixou estranhando toda a situação. O que aconteceu? Quando o objeto sai de cena, ele faz aquele cotovelo, que aquilo já é fora de concepção, né? Faz um quase 45 graus ali, então é uma coisa de maluco. Só que por justamente ele estar fazendo 45 graus, ele se aproxima do helicóptero. E ele se aproxima ficando a 2.000 quilômetros, ou 2.000 metros, 2 quilômetros. Exatamente. Então, assim, é uma visibilidade de 2 quilômetros. Poxa! Se fosse um avião, se fosse um algo grande, conhecido, porque aquilo lá é grande. Eu fiz uma conta meio por alto, mas eu sugeri que ele tem no mínimo 50 metros em relação aos prédios que ele passa logo abaixo. No mínimo 50 metros.
Não, isso daí é muito legal você falar, Adriana, porque é o seguinte... quando a gente está aproximando para pouso, quando a gente está aqui, porque quando a gente fala de visualizar helicóptero, a gente está normalmente falando de decolagens ou pouso. A gente vem para pouso aqui em Congonhas, que a gente tem um movimento bem grande de helicópteros. Vira e mexe, a gente recebe a indicação no nosso equipamento lá que tem. O controle ou a torre de controle do aeroporto normalmente avisa a gente que tem aquele objeto para a gente acabar não arremetendo por não saber o que está acontecendo, justamente por isso, porque helicóptero é uma coisa que é aquele negócio, se olhou para o lado, sabe, tem noção onde ele está, olhou para o lado, viu ele, estou visual com o helicóptero, mas a gente não tem como ficar perdendo tempo numa aproximação por instrumentos procurando esses tráfegos. Então, se você realmente não viu ele, ficar procurando, às vezes é muito difícil de achar ele, porque eles estão abaixo da gente. Isso daí é muito legal a gente comentar. E isso eu estou falando perto, tá? Eu estou falando, às vezes, uma milha e meia, duas milhas, menos de 5 quilômetros da gente, às vezes é difícil você visualizar um helicóptero. Então, dá para contextualizar bastante esse tamanho que você está falando. Uma coisa que vale a pena ressaltar em relação ao que você falou aí da curva, Eu tive que assistir esse vídeo várias vezes para tentar entender essa curva que você falou de 45 graus. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte. O helicóptero com certeza estava abaixo da altura desse objeto. E a gente vê bastante diferença com os aviões. A gente até comenta, a gente aprende sobre isso. Para ter noção se o outro avião está abaixo ou acima de você, é muito fácil. Se você vê ele mais escuro, ele está acima de você. Se você vê ele mais claro, brilhante, ele está abaixo de você porque o sol está refletindo nele. Então, às vezes, qualquer mudança na angulação daquele objeto voando, você pode ter uma incidência diferente do sol lá e, de repente, achar que ele estava fazendo uma curva e ele não estava. Ou ele estava realmente fazendo uma curva, ou podia ser até para outro lado a curva. Eu achei muito difícil, nesse vídeo, pelo menos que a gente tem na internet disponível, a gente realmente conseguir afirmar com certeza que... Desculpa, não estou duvidando, estou falando que a gente normal, os leigos, olhando isso, é muito difícil a gente afirmar que ele voou realmente 8 km, que ele realmente fez uma curva para trás do helicóptero de 45 graus.
É, e não só isso, mas também tem o fato da câmera estar dentro, estar acoplada no helicóptero, e esse helicóptero não está voando exatamente reto, ele treme um pouquinho. E essas micro tremidas podem também alterar, né, a imagem que a gente vê do OVNI, né, em questão. Acho que é complicado a gente falar que fez uma curva de um ângulo de 45. Além disso, também tem o fato de que quando a gente dá um zoom muito grande, na câmera tem essa questão dele... Ela se deforma, né? O objeto à distância, visto por uma câmera ainda mais de que acho que uma grande angular ali que ele tinha, parece que os objetos não são exatamente como eles são, porque tem um pouco de deformidade, não tem?
Não.
Não?
Ali não.
Ali não tem.
Não tem.
Uma imagem que foi baixada da televisão para o YouTube, com uma câmera angular diferente, não teria nenhum tipo de torção?
Não. Houve a distorção, claro que houve, porque conforme vai se distanciando da câmera, essa nitidez diminui, não tenha dúvida. Mas tanto não foi impossível identificar uma forma, que eu consegui identificar os próprios prédios da localização, entendeu? O que eu fiz? Eu olhei o vídeo e fui lá no mapa. Olhei no mapa, identifiquei o prédio e vi que ele estava no mesmo vídeo. Aí consegui identificar dois pontos do vídeo que são válidos, que é o Museu de Ipiranga do lado esquerdo e o Farol Santander. Todos dois válidos e visíveis, muito visíveis o tempo todo no vídeo. Então, assim, eu consegui identificar que realmente ele não passa completamente paralelo ao helicóptero. O objeto passa um pouquinho mais, mais aberto. Ele não está exatamente paralelo, ele está um pouquinho mais aberto. E ele passa do Museu de Ipiranga. Isso dá nitidamente para a gente ver.
Mas, Adriana, eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso daí, porque está tudo envolvido. O Vargas deve conhecer muito isso, de instrumentos que a gente tem muito dentro do avião. A gente, quando a gente começa a falar de glass cockpit, os cockpits que a gente tem hoje, você tem menos disso, a gente acaba tendo só nos instrumentos stand-by. Mas a gente tem um erro conhecido de parallax, que eu queria até perguntar se você fez toda essa correção. Porque dentro de uma cabine que você está, às vezes, a menos de um metro do instrumento, por esse erro de parallax, ou seja, o ângulo que você está usando, olhando para esse instrumento e o lugar que está o ponteiro, você pode, às vezes, dependendo do instrumento, ter 5, 10 nós de diferença de visualização ali. Quando a gente está falando de um objeto que a gente não tem certeza do tamanho ou da distância que ele está passando da gente e o tipo de lente que foi usada ali na capturação, você fazer esses cálculos todos de parallax também envolvidos aí no meio, eu acho que é isso que o Zoukas está querendo perguntar aí. É justamente se esses cálculos todos são levados em conta na hora que a gente afirma que ele realmente voou 8 km esse objeto.
É que negócio, pode ser uma mosquinha passando perto da lente ou pode ser um Godzilla voando lá longe. Tem essa diferença, né?
É, a velocidade pode ir daí, conversando desse jeito, falando do jeito que o Zoukas falou, a gente pode estar falando de 10 km por hora, ou em vez de 4 mil, a gente pode estar falando de 20 mil km por hora.
Pode. Podemos sim, só que o que aconteceu? No vídeo, você consegue identificar o que está abaixo do objeto. Existe um meio de monitoramento, eu acompanhei o curso via internet, porque me interessou demais. É um curso de sensoriamento remoto via satélite e que eu aprendi certas coisas que, assim, eu já fazia, só que eu não sabia nem que era exatamente isso. Então, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção é justamente que se você tem sombra abaixo de alguma coisa, você consegue fazer algum tipo de medição.
Perfeito.
No meu caso, por exemplo, no caso da minha pesquisa, eu não tive outro jeito, porque como eu estava vendo um objeto de frente, porque tem no momento ali no meio do vídeo, no meio do vídeo não, no início do vídeo, quando ele está no meio da cena, você está vendo ele exatamente de lado, e abaixo dele eu consegui identificar que ali era a aclimação. Bom, se ali era a aclimação e eu já sabia qual era o ponto do helicóptero, porque eu cheguei a essa conclusão exatamente por conta da angulação, que eu fiz todas as retas necessárias e consegui chegar à angulação exata, eu descobri que da aclimação até o ponto do helicóptero tinham 3 quilômetros, eram 3.300 quilômetros, 3.300 metros, 3 quilômetros exatamente. Então, assim, se eu já tinha essa distância, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou aproveitar essa distância, porque eu estou vendo exatamente o objeto, a nitidez do prédio abaixo e a aclimação fazendo a sombra abaixo. O que eu fiz? Eu fiz aquelas retas que tem gente que acha que aquilo ali está errado. Eu, no meu entendimento, para mim resolveu, porque eu consegui dali, exatamente pegando o trajeto que ele foi fazendo, fiz a reta completa até o final, no frame a frame eu consegui inclusive saber aonde que ele parava, e por isso inclusive que eu consegui descobrir que ele tinha, que ele fazia essa curva de 45 graus. É nítido no vídeo que ele faz uma curva para a esquerda, não é? Pois é. Eu queria Entendi. Saber essa curva, qual era a noção. Então, eu consegui ter uma noção do que ele tinha a 3 quilômetros à frente e a 2 quilômetros à esquerda, que é quando ele sai. Ele está mais perto, são duas...
Não, eu até peço desculpas, Adriana, ficar te bombardeando.
Não, desculpa nenhuma, para mim é ótimo.
É porque realmente eu imagino, se eu estou com essas dúvidas aqui, e os Zoucas também, eu acho que todo mundo que está escutando a gente... também vai acabar tendo essa dúvida, porque eu vou continuar te bombardeando, porque eu continuo, a não ser que realmente, que nem você falou assim, putz, eu tenho a sombra do objeto aqui, a sombra do objeto aqui, eu consigo calcular uma velocidade no solo, distância sobre tempo, simples. Mas a gente está falando de uma filmagem, um negócio 2D. Um GPS precisa de pelo menos 3 GPS separados para te dar uma posição... uma ideia de uma posição de um objeto no solo, do receptor GPS, você precisa de pelo menos 3 sinais de satélite para você ter essa triangulação e ter alguma ideia de onde o lugar que você está. Isso a gente está falando de uma tecnologia absurda que a gente tem hoje em dia, que é todo o nosso sistema de posicionamento por GPS. A partir do momento que a gente está falando de uma filmagem, que é um negócio 2D, a gente realmente afirmar que o negócio estava ali, desculpa, eu ainda estou cético em relação a esses cálculos. Eu já vi, já tive avistamento, a gente vai conversar aqui na podcast, não é que eu não acredite, é que nesse caso eu realmente fiquei um pouco cético. Desculpa te bombardear, Adriano.
Sem menor problema.
Só um detalhe aqui que eu achei interessante, né? Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava vendo e revendo aqui a imagem do vídeo, e tem uma coisa que a Adriana falou que eu acho que é bem interessante, que ela disse que ela também... analisou o nível de nitidez dos objetos, entendeu? Dos prédios. Então, de cara, tu descarta aqueles que estão muito no fundo e descarta aqueles que estão muito próximos.
Exatamente.
Então, mesmo que tu tenha uma margem de erro, na verdade, a tua lógica está certa. Tu te baseou na tecnologia de GPS e tu realmente precisa fazer uma triangulação. Mas essa não é a única forma que tu tem de medir distância, entendeu? Tu consegue... Através dessa forma que ela descreveu, tu consegue também fazer uma estimativa de distância.
Exatamente.
Ô Rafa, o que você comentou aí, eu continuo ainda um pouquinho cético em relação a isso daí, porque a gente pode até falar da imagem desfocada, a partir do momento que você está falando, putz, esse prédio está focado aqui na imagem, se o objeto que está sendo discutido no momento também estivesse com o mesmo foco, a gente conseguiria falar assim, putz, ele está relativamente... perto desse prédio que está focado. A partir do momento que ele está desfocado lá para o fundo, a gente não consegue saber o quão desfocado. A gente pode estar falando de 1 quilômetro de distância e 10 quilômetros de distância.
Mas eu tenho duas referências. Essa aí é que está.
É o que ficou, entendeu?
Eu tenho três referências, aliás, de distância. Eu tenho a referência de 3 quilômetros à frente. Eu tenho referência de 5 mil quilômetros lá para a esquerda, que é onde ele vai. É onde mais longe ele vai, 5 mil quilômetros. Ainda tenho referência de dois. De metros. Toda vez eu troco, desculpa. E 2 mil metros aqui também à esquerda, quando ele sai de cena. Então são três referências visuais do mesmo objeto. Então, assim, eu consegui realmente ver o nível de nitidez de cada um deles. Inclusive das coisas que estão embaixo.
Não, é bacana isso, porque você fez uma triangulação. Pegando uma filmagem 2D, e é legal, era isso que eu queria puxar para as pessoas que estão escutando a gente entenderem direito como que foi feita essa triangulação. Você conseguiu fazer a triangulação a partir de uma imagem 2D, é muito legal isso.
Lelo e Vargas, a gente já conversou sobre isso antes, mas eu acho que quem está ouvindo, a gente fica sempre aquela pergunta, né? Como esse objeto, segundo os cálculos da Adriana, era de um tamanho razoavelmente grande, ele não apareceu do nada, né? E acaba que a gente fica com aquela impressão que isso já estava voando há um pouco mais tempo. Eu perguntei para o Vargas na conversa que a gente teve com relação aos radares, né? Eu queria que tanto você, Vargas, quanto o Léo explicasse um pouquinho como é que funciona essa questão dos radares, porque se um objeto é tão grande e numa velocidade dessa, tem algumas coisas que precisam levar em consideração, né? Para que a gente tenha a detecção válida dele nos radares, ou mesmo a visualização dele nos radares. Acho que seria interessante essa explicação.
É verdade, né, Viana? Até porque tem tanto o radar do aeroporto, como tem o Sindacta, que é isso que o Coronel Vargas que pode até falar melhor nesse sentido. E é uma ótima colocação tua, porque é a dúvida das pessoas também, né? Como que não pegou isso no radar?
Ainda tem os radares do Flight Radar, né? Que são os normais, que pegam justamente os helicópteros, os aviões, os que da rota normal de São Paulo. Ele não é correto, né? Não dá todos.
Não, mas o Flight Radar não é radar.
Ele não é um radar?
Ele não. Ele
então
não
me
é um
explica
radar.
Que eu quero
Depois
saber também.
Funciona bem diferente. Porque essa pergunta que o Viana fez é justamente para o Vargas que saberia responder muito melhor do que eu isso daí.
Na verdade, gente, o que acontece, né? Tipo, o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que tem a sua gama de radares conjugados para aviação civil e aviação militar. Se a gente for raciocinar, por exemplo, com o que aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos, né? A FAA ela recebe parte dos radares, né, que estão dispostos, estão distribuídos no território americano, e os militares recebiam outros, né, outros radares e não aqueles. Por isso que naqueles filmes lá tem aquela bateção de cabeça, né? Tipo, os militares não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam onde estavam os aviões, etc. No Brasil, não. No Brasil, a gente opera de forma conjugada, né? E a gente consegue operar isso muito bem, né? Então, só que existe uma diferença entre, por exemplo, os radares de rota e os radares de terminal, né? Os radares de rota são aqueles que estão disponíveis aí para o pessoal, para a aviação, quando ele está nas viagens, né, que ele tem um tempo de varredura menor, né, um ciclo em mais tempo, em maior tempo. Então o radar demora mais tempo para dar uma volta completa. E a gente tem os radares de terminal, que são radares que são configurados ali para poder pegar os alvos. Quando a gente fala alvos, são os aviões, né, aviões e helicópteros dentro da sua área de responsabilidade. O que acontece é o seguinte, por exemplo, os radares eles têm filtros, né, e eles têm que ter esses filtros. Então, por exemplo, alvos com muito baixa velocidade. Antes de explicar isso, o que é um alvo? Né? O radar ele emite uma onda eletromagnética, ela vai em direção ao infinito até que ela bate num obstáculo e ela volta. Quando ela volta para o radar, aquilo ali pode ser um eco, pode ser um alvo. Tá? Só que o radar ele tem que ter algumas confirmações. Por quê? Porque imagina o seguinte, uma formação meteorológica muito grande, muito pesada, né? A onda do radar, a onda eletromagnética, ela vai, bate na formação e volta. Se ela bater na formação de novo e voltar, mas aquela formação não teve deslocamento ou teve um deslocamento numa velocidade extremamente baixa, normalmente o radar ignora esse tipo de alvo, porque senão a tela do controlador ia ficar absurdamente conturbada, ele não conseguiria identificar absolutamente nada. E a mesma coisa é feita quando acontece aí os alvos de velocidades absurdas, né? Como a gente já fez as comparações, um avião de caça supersônico, né, chegando a 2.2 Mach, né, e esse objeto voador aí não identificado ultrapassando Mach 3. Né? Então a coisa é bastante complicada. Então é assim, os radares funcionam dessa forma, só que eles têm os filtros. Então não dá para você ter a certeza de que esse alvo... Primeiro, não dá para ter a certeza de que ele já estava sendo acompanhado, e assim como não dá para ter a certeza de que um centro de controle ou um centro um radar de terminal teria pego esse objeto como um alvo válido.
Mas daí eu tenho uma pergunta legal para você, Vargas. Em relação a isso daí, ele é um filtro, porque o radar está realmente pegando todos esses objetos. Isso. Ele é um filtro do que vai para a tela do operador radar.
Isso.
Antes de ir para a tela, passar por esse filtro, essas informações ficam gravadas por um tempo? Daria para analisar isso?
Essas informações ficam gravadas, né? Você tem o que a gente chama de... você tem o rejogo, que você vê tudo que aconteceu na tela, né? Mas tudo que o radar está recebendo e processando fica guardado ali, né? Não fica... muita coisa não fica sendo salva, né? Por quê? Uhum. Repito, porque senão você ia... uma formação meteorológica muito pesada, quantos aviões tem ali dentro, né? Então a tela do radar... numa terminal ia ficar completamente tomada de alvos falsos, entendeu?
Aproveitando, também queria fazer uma pergunta, seguindo essa lógica, então a gente pode assumir que Mach 3 seria rápido o suficiente para talvez não ser pego por esses radares? Tipo, muito rápido, e eu não vou nem pegar ele.
Não, Zoucas, assim, a gente não pode assumir isso. Pô, repito, olha só, a gente tem os radares que são radares de rota, tá? Esses radares, eles têm um tipo de filtro, só que naquela altura que aquele objeto aparece no vídeo, ele nunca seria detectado por um radar de rota. Se algum radar pegasse aquele objeto, seria um radar que é mais baixo, um radar com uma potência menor, mas com uma área de abrangência menor, tá? E aí o Lelo, né, sabe bem disso, né? Tipo assim, existe um limite de velocidade dentro, né, das áreas controladas, dos espaços aéreos controlados, existem limites mínimos e máximos de velocidade que você não pode ultrapassar, porque senão você não tem um fluxo de tráfego aéreo seguro, entendeu? Então assim, falar que Mach.3 é 3.3, um radar não pegaria? Não, a gente não pode ir para esse lado, a gente pode... depende do radar, depende do tipo de motivo para qual aquele radar foi montado e configurado.
Ah, deixa só então eu refazer a pergunta do Zoucas, que eu também fiquei intrigado com essa questão aí, Vargas. Tu falaste que determinados tipos de radares são configurados de forma diferente para desempenhar funções diferentes, correto?
Isso.
Então, naquele momento ali, digamos que o radar que a gente está falando aqui, eu sou leigo, eu não conheço exatamente como é que funciona, ele não pegaria esse objeto voando naquela velocidade, naquela altitude. Algum radar poderia pegar, pegando esse caso específico aqui, algum radar poderia ter pego aquele objeto ali?
Então, reforçando e retornando com a mesma resposta que eu dei para os Zoucas, né? O que acontece? Depende do tipo de radar que você está utilizando.
Tá, mas dos que a gente utiliza, os que tem no Brasil, ali naquela região, não sei, algum poderia? Porque eu te pergunto isso por causa do seguinte, a gente falou aqui no início do vídeo que a gente está falando aqui de OVNI, que não necessariamente é uma coisa de outro planeta, então pode ser uma coisa que daqui a pouco os russos fizeram. Então, se nenhum radar poderia pegar, isso equivale a dizer que um russo poderia passar por uma altitude inesperada e sair batendo foto do Brasil sem nunca ser pego. É isso que eu quero dizer.
Não, os radares, vários radares poderiam pegar, tá? Só que a gente está falando do centro de São Paulo, né? Então, perfeito. Tipo, um avião... Agora, vou até entrar na onda, né? Um avião russo, ele não seria materializado naquele ponto, passaria em cima não. de São Paulo. Ele estaria vindo lá de fora, e aí uma outra coisa.
Não, mas adorei. É que a gente não tem essa informação, né? Aquele objeto ali também pode estar vindo de uma distância muito grande, e simplesmente a câmera pegou quando ele passou naquele momento. Mas ele podia estar vindo desde o Acre lá, digamos assim, sei lá eu.
Ou seria... invisível aos radares, né? Também pode ser isso.
Vou fazer uma proposta para o Vargas, o seguinte. Considerando que ele fosse identificado e que fosse hostil, qual que seria as prerrogativas da aeronave, da aeronáutica para esse tipo de problema? Como é que seria a questão da interceptação e se a gente teria material balístico suficiente para chegar até esses equipamentos voando, nessas velocidades?
Olha, o Brasil é extremamente bem preparado em termos de defesa aeroespacial, tá? E eu te digo o seguinte, tipo, quando a gente... Eu acredito que talvez essa pergunta tenha sido montada da seguinte forma, né? Quando a gente fala de um avião Mirage 2000 que equipava com uma velocidade máxima de 2.2 de Mach, e a gente está falando de uma aeronave a 3.3 Mach, aí tipo, então nenhum avião brasileiro pegaria. Não funciona assim. A defesa aeroespacial, ela utiliza de diversas técnicas, nas quais... Posso te falar que existe alguma possibilidade de você não vencer uma corrida de avião? Talvez sim. Agora... esse avião poderia ser interceptado e ser utilizado um armamento adequado contra esse tipo de aeronave nessa velocidade? Sim, utilizando as técnicas adequadas para isso.
Mas não seria no centro de São Paulo.
Olha, pode... Assim, Adriana, pode ser em qualquer lugar, né? Nós já tivemos um evento no Brasil, né, de um avião cubano que foi obrigado, né, a pousar na base aérea de Anápolis, sendo interceptado em cima da cidade de Brasília, né? Ele não tinha autorização de sobrevoo, ele cruzou, era um tempo, a meteorologia estava muito ruim, né? Ele simplesmente, para cortar caminho, não tinha autorização de sobrevoo no nosso território, cruzou o espaço aéreo brasileiro, foi detectado, foi interceptado, foi obrigado a alijar combustível, né, e pousar. Isso daí é uma grande, uma das grandes vitórias, né, que a defesa aeroespacial brasileira tem em sua trajetória.
Nossa, incrível. E assim, também tem, eu sou totalmente ignorante com questões de aeronáutica, mas também existem os aviões stealth, né, eles conseguiriam talvez passar desapercebidos pelos radares. Como é que funcionaria isso?
Olha, Zoukas, tipo assim, um avião stealth, né, muita coisa do que a gente lê, né, como lê e assiste vídeos de YouTube e tal, são várias coisas que podem ser feitas para que um avião... Não existe nenhum avião invisível, a não ser o da Mulher Maravilha, né? Então, tipo, várias coisas podem ser feitas, né, tipo, a angulação da fuselagem... até o tipo de velocidade, o tipo de ruído que aquele motor joga para fora e etc. Várias coisas podem ser feitas para que os aviões se tornem de difícil detecção, tá? Mas, repito, da mesma forma como a gente pode fazer filtros nos radares para não detectar determinadas coisas, os mesmos filtros podem ser feitos para aumentar a acurácia, principalmente em determinados setores de interesse.
Vargas, no caso de um abate de qualquer aeronave, não só a questão do OVNI, mas no caso do abate de uma aeronave, que órgão que entra nisso? É o CENIPA que faz a recuperação? Ou é outro organismo da FAB, do Exército? Quem que cuidaria de uma recuperação de um material desse tipo?
Não, na realidade, Viana, o que acontece é assim, você tem... Nenhum avião brasileiro decola, né, para um tiro de destruição, para um tiro de abate. A gente não está em guerra, né? O nosso estado de alerta não é é zero. Então, se decola para uma averiguação, se decola para uma identificação, por exemplo, de um objeto voador não identificado. Mas, o que acontece é, a partir de determinado ponto, caso você tenha autorizado, né, por quem de direito, um engajamento contra determinado alvo, aquilo ali é um incidente, né, um acidente, né, caso ele seja venha a colidir, é um acidente aeronáutico. E o órgão hoje responsável por investigar incidentes e acidentes aeronáuticos é o CENIPA.
Putz, gostei muito dessa pergunta, Viana, é muito legal. Isso daí era uma dúvida que eu tinha, que eu com certeza ia esquecer de perguntar para o Vargas aqui. Porque a gente vê na internet aí, Vargas, tem vários vídeos para quem tiver curiosidade aí no YouTube mesmo. Você vê interceptação de aeronaves supostamente carregando alguma coisa ilegal, drogas ou contrabando e tudo mais, nas fronteiras, sendo interceptadas pelos queridíssimos A-29 ou qualquer aeronave do tipo. E tem, inclusive, muitos vídeos de abatimento mesmo, né? De jogar o cara no chão. Inclusive, tem um vídeo bem conhecido, acho que é de um Seneca, né? Que os caras derrubam o Seneca. É legal saber quem que realmente vai investigar isso daí. É bem bacana. Eu gostei muito dessa pergunta do Viana aí. Bem bacana, Vargas. Essa eu não sabia que era realmente o CENIPA que ia tratar como um acidente. E, claro, a causa é óbvia. Mas tratar como um acidente aeronáutico. Bem bacana isso daí. Valeu.
Gente, então vamos dar só um pause aqui, a gente vai continuar essa conversa no próximo episódio, tá muito bom, tá muito interessante, não vamos deixar esse assunto morrer, a gente tem muita pergunta ainda pra Adriana e pro Coronel Vargas, a gente vai pentelhar eles ainda, então, Ronaldo, fala aí.
É isso aí mesmo, Zoucas, tá muito bom esse bate-papo, tanto é que eu nem quis interferir, né, mas vamos fazer o seguinte, vamos gravar um segundo episódio com esse pessoal aqui e com certeza, pessoal, daqui 15 dias... Tá no ar aí o segundo episódio do Drone Pod para vocês, especial OVNI do Datena. Tá ok? Então, até a próxima!